conta bancária.
Eu preciso. Você falta conta bancária.
Você mora em onde? Você mora em Connecticut?
Eu moro em Connecticut, divisa Connecticut. Com Nova York. Com
é o shopping.
Nova York.
E você está lá morando há quanto tempo nos Estados Unidos?
8 anos.
8 anos?
Sim.
Você foi para lá por quê?
Porque eu quebrei aqui, aí eu não tinha mais muito.
Tinha crédito.
Não tinha mais crédito.
Fala mais pertinho do microfone.
Não tinha mais crédito aqui. Aí tinha uns amigos lá, vagabundo, que falaram, vem que eu vou te ajudar. Fui com $300, não me ajudaram. No segundo dia eu só tinha 120. Aí não tinha dinheiro pra voltar também, eu fiquei.
E mais... Deu certo lá.
Tá aqui. Deixa o Trump saber disso.
Ai, se eu tô nos Estados Unidos. Não, hoje eu sou cidadão americano.
Oh, que legal. Oh. E você faz o que lá hoje?
Eu administro uma operação de vinhos e distribuição de bebidas em Connecticut.
Ó, oh, da hora, hein?
Pô, legal.
Parabéns, cara. Danbury.
É, irmão do Zucker. Já... Camels, lá de Napa Camels. Valley, você vende aqueles vinhos caros, maravilhosos.
Eu vendo mais português, espanhol, chileno, pérgola, velho barreiro.
Ó, putos, tem que vender putos.
Vende bem lá, essas coisas. Produto ruim lá vende caro, vende com uma beleza.
Isso é bom, né?
É, não, adoro.
Nossa, eu vou pra lá então virar garoto de programa.
O povo compra.
É. Os caras gostam de cachaça brasileira. Né?
Oh, mas legal, gosta. Gostei.
Você sabe que meu sogro já faleceu, mas ele era uma figuraça.
Grande Jon.
O Jon, velho Jon. E ele é sueco.
Sim, sim.
E na Suécia, durante muito tempo, você só comprava bebida em lojas do governo.
Sim.
E a bebida é muito cara.
Muito
imposto, caro. Pá. Imposto assustador na Suécia. E ele via pro Brasil e eu levava ele no Pão de Açúcar, no supermercado. E aí tem velho barreiro. E custava R$1 a garrafa. É. Ele ficava.
Maravilhoso. Deliciava, né?
Meu? Não.
R$1, velho.
Ele ia no. Na prateleira de velho barreiro, falou assim: R$1.
R$1. O cara se emocionava. É um morgado na Disney.
Sou eu. R$1.
Meu Deus.
Uma salva de palmas, João tá lá no céu. Deus velho Jon. Gente
boa.
Fina, gente
boa.
Fina.
Boa, é. De velho barreiro.
10 conto, 10 dólares.
Porque eu vendo pra ali
mas
por
velho barreiro, reais, né? Galera. Velho barreiro é uma bela bebida, sim, né?
A gente, não valoriza.
Desce macio e reanima.
Não, esse é o
Dreyer. Esse é o
Dreyer. Tá vendo, legal.
É. Você só manja de voz.
Chama o velho que vem.
Errou!
Chama o velho.
E você lá é casado? Qual é a sua vida?
Tico-tico.
Separado?
Separado.
Desquitado.
Mas separou lá ou separou aqui?
Não, casei lá e separei lá.
Lá?
Americana?
É, americana.
Não, agora a gente descobriu.
Deu o um golpe no.
Peraí, deixa o cara
exato.
Falar.
Parabéns,
você casou com uma americana?
É, casei lá. Logo, acho que eu cheguei logo depois de 1 ano. Eu casei, fiquei 6 anos casado.
Mas casou pro green card?
Não, eu amava.
Tem mesmo. Isso, né?
Era por amor.
90 dias pra casar.
Tá bom. Tá bom. Olha lá a carinha dele.
Amava.
Mentira.
Mentira.
A cara do irmão do Zucker.
Depois os caras não entendem esse ICE, né?
Por boa, Barbour.
É.
Não, mas ficou feio agora, hein? O ICE.
Você viu?
Enganaram a gente.
É.
Tá pesado?
Tá. Falaram que ia pegar só criminoso, etc. E não. Eu tô com um amigo aqui preocupado... Que um amigo sumiu, ninguém sabe onde tá, tá meio...
Porra. É ilegal.
Alemanha nazista, assim, nos anos 30.
E agora, respirou, e vou dizer uma coisa pra você, porque agora o grande problema é que a comunidade tá trabalhando pelas pessoas que trabalham lá, entendeu? Sim. Então já estão... Colégio já tá fazendo aula... aula em...
remota.
Isso, aula remota pra quem não tem...
Pra proteger.
Os caras estão indo... Foi muito adiante,
passou.
Né? Isso aí.
Eu tenho documento, então eu vou buscar os filhos dos meus amigos na escola, dos que não podem ir, porque se eles têm medo de ir,
caramba.
Tem problema. Tá feio. Dá, assim, é triste. Eu não tenho problema, mas você vê... Seus amigos indo embora e tudo é triste. É.
Criança, né? Os caras aprendendo criança. Meu,
olha o clima
cê
que ficou agora.
Você sente até culpado.
O clima
eu
gostoso.
Tenho filho, hein? Então você fala, pô, o cara com família tá se ferrando e eu não.
É isso aí.
Putz, bicho. Olha o clima que o Daniel vamos deixou.
Tá eu? Vendo só?
É. Parabéns, Daniel.
Parabéns, Daniel. Desculpa, gente. Mas tem festa lá também.
Tem festa!
Festa!
Van Damme.
É verdade.
Festa.
Ele é bom, meu.
Cadê o legal?
Não, você é bom. É o sotaque dele. É um misto de
inglês. Ele parece o Barbour.
É
a voz do Barbour.
Com vontade de dar o toque.
É o shopping da Metropolitana.
Droga, fica assim.
Fala, Xoxô.
Muito bem. Seja bem-vindo, meu querido.
Nossa Majestade.
A nossa audiência hoje, a nossa mas tem o Instagram dele aí, tem o endereço dele na rede social? Aí, ó, Marcelo _ UF. Aí, ó, Marcelo Uchoa. Como é que você veio aqui? Você é amigo de alguém ou não?
Pagou,
não?
Foi.
Não?
Mandou mensagem?
O Delário, mandei Pins mensagem, Delário. E-mail.
6 horas e meia. Ah, é? Muito bem. Se você quiser participar aqui desse quadro, onde a gente conhece a nossa audiência, eu acho muito bacana conhecer.
Muito.
Porque, afinal de contas, sem vocês, não tem o menor sentido ficar 2 horas aqui falando bobagem. Audiência majestade@jovempan.com.br.
Boa.
Dito isso, vamos falar de filmes?
Claro. Opa.
Vamos falar de séries?
Sim.
É hora do Linhagem Geek com Homem-Aranha, com o André Alba.
É, eu não vi.
É.
Eu espero.
Linhagem, ele deu um.
Linhagem Geek.
Com André Alba. Linhagem Geek.
Zé da Manga.
Não precisa dar esse close todo pra ver a minha vergonha.
Né? André, quero trazer aqui diga, mensagem. Rogério. De todas as pessoas que foram ontem lá no My Fucking Comedy Club. Nossa. E falou, mande um abraço pro Zé da Manga, porque o que eu espero no programa é o momento que chega, dá o close no Alba e chama ele de Zé da Manga. Oh. Eu adoro o Zé da Manga. Então fica um sucesso. Abraço aqui. Umas 5 pessoas falaram assim. Manda um abraço pro Zé da Manga.
Já tá maior que o programa. A padaria já tá assim também. Eu vou na padaria.
Vai comprar um pãozinho?
A mocinha fala, atende o Zé aqui. Tudo bem, não tem problema. Isso aí acontece. Isso aí acontece. Mas ainda bem que não falaram do jogo de ontem, grande momento. Se inscreva no canal do YouTube, lá na Linhagem Geek. Não tem problema. Já é assim, normal. 5 anos de sofrimento.
Tá brabo.
Vamos lá. Se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube. Lá a gente tem os vídeos diários sobre tudo o que acontece acerca da cultura pop, polêmicas, lançamentos, trailers e tudo mais. Eu já começo com uma notícia interessante. Zuzu, o Trump deu uma entrevista, você que gosta bastante de falar do Trump na resenha, ele deu uma entrevista à ABC e perguntaram pra ele a respeito da venda, né? Da venda da Warner. Porque existe, Sammy, um grande movimento no mercado e alguns temem até o fim ali, início do fim do cinema, como é o caso do Christopher Nolan. Christopher Nolan falou assim, meu, se a Netflix comprar a Warner, a Netflix já disse. Sim. O seguinte, Morgado, todos os filmes que tem no catálogo da Warner que vão pro cinema, eles vão ficar 2 semanas e volta pro streaming. Então assim, ninguém vai pro cinema mais. Ninguém vai pro cinema.
E daí ninguém manda carta.
Não, mas é o fim
carta,
do cinema, pô.
Ninguém manda carta.
Mas eu não tô falando isso. O você levou pro outro lado.
Calma, você tava nervoso. Você
levou pro outro lado.
Eu disse, porra. Eu disse que ia acabar o cinema,
traz
porra.
Traz um pente pra ele.
Tá aparecendo o genro.
Tem um gordo aí do lado, cacete.
Me ajuda aí, ô menino.
Então, o que você tá falando aqui?
É isso aí, velho.
É verdade. Esse é o respeito.
Cuidado!
Mas, Sammy...
Esse eu tenho um pouco de... Me dá um pouco de medo.
Isso aí.
Que situação, hein?
Como
tá aqui, paróquia, hein,
bicho? Onde chegamos?
Como a vida surpreende.
É incrível,
cara sua aí, velho.
Não é?
Não, mas falando sério...
A vida é uma surpresa diária, bicho.
O que acontece? Pra mim, cinema... É o filme em si, não importa o veículo, vai mudando. Perfeito. Tem gente que vai vendo no celular, é que nem você falar, a TV acabou.
Sim.
Não, a TV acabou do jeito que as pessoas viam quando há 20 anos.
Não tem mais a mesma importância.
Não tem o impacto de ir no cinema.
Mas nunca foi produzido tanto filme na história.
Sim.
Nunca foi tão produzido tanta cultura na história.
Sim, perfeito.
Então, você pode ver dos dois lados. Agora... Assim como acontece na TV, acabou o monopólio. Que antes o cara era de Hollywood, ele só tinha vaga para alguns filmes. Então o cara era o mainstream, era o que era a Globo.
Ô, Sammy, mas você não acha...
A Globo chegou a pegar 80% da de Ibope.
Sim. Pô, mas você não acha que talvez, né, como era antigamente, vamos colocar assim, tipo, pra gente ver um filme na televisão, demorava um bom tempo, demorava muito tempo. se os streams, e de repente talvez seja uma estratégia dos streams mesmo, porque os streams eles querem que as pessoas venham, mas quando os streams eles produzem um filme, se eles colocam no cinema, talvez movimente mais e demore pra colocar no streaming ou não? Ou você acha que já acabou mesmo essa era de cinema?
Eu acho o seguinte, quando você faz um filme, você tem um esforço grande no cinema pra fazer o trailer, pra sim, fazer a promoção, sim. Não sei o que lá, pra levar as pessoas.
Sim.
Quando você tá no streaming, você tem uma receita recorrente. Então, a ideia é assim, você já assina a Netflix. Sim, sim, uh-huh. Então, é mais fácil eu te manter interessado na Netflix. Entendi. Eu não preciso ganhar a batalha todo o filme.
Mas vale mais do que... As...
Vale
que
nem, muito
por exemplo,
mais.
O Stranger
recorrente. Que é com assinatura, né?
Não, sim, é, mas o Stranger Things, eles iam lançar no cinema, não é?
É porque você já pega um outro público, tá certo. As duas frentes, quando eles têm capacidade de atingir, vale pra caramba.
Mas porque quando você vai segurar o cara, ele já sabe que vai vir. Mas, mas eles, pô, então, mas tem um fã pra caramba
é que, esse cara
que quer ver primeiro.
Não, mas aí eu acho que o fã pra cacete, que é o caso de você com Star Wars, sim, o Alba, ele compra na pré-venda e em duas semanas ele viu.
Sim.
E isso é suficiente.
Já tá bom, duas semanas tá bom.
Ele vai pagar o
preço. Uma coisa, vocês me permitem? Vocês me permitem ou não?
Claro, fezes, por favor. Tudo fezes.
A gente quer ser o programa, vai lá.
Não é isso. São bolhas. São bolhas, bolhas e mais bolhas.
Deixa o bolhão
falar. E nós não podemos viver na bolha. Quem vive na bolha é o quê?
Bola de sabão.
Você é sabe que nem vive na bolha.
Jimmy Bolha.
Vejam vocês a importância. Porque fica falando, todo dia muita conversinha aqui. Vejam quem realmente é importante na fila do pão.
Quem?
Quem é importante no dia a dia?
Quem?
Quem realmente é importante para o público?
Raimundo Nonato.
Por favor, eu mostro.
Põe na tela aí.
Põe na tela. Põe na tela. Tá aí, ó.
Ah.
Rádio.
Rádio. Não tenha dúvida.
Rádio. Eu e vocês veem. Ai, o streaming.
Netflix.
Isso aí. Ai, o Netflix. Eu tô com o Emílio, Netflix.
Tá aí, ó. Eu sou time rádio.
Então, uma salva de palmas para o
Rádio. Vamos aí, aplaudir. Homenagem a Landel de Moura.
Você tem. Fica aí na.
Todo dia tem aniversário dele.
É, fica aí na mas, Emílio, bolha.
Você tem plataformas.
Na bolha, nas plataformas. Ai, as minhas plataformas.
É. Tá você aí, tem ó. Um ponto, Emílio. Por quê? A Netflix já disse que o objetivo dela é contratar os grandes youtubers. Em determinado momento, a Netflix ela vai fazer uma seleção de contratação do cara, sim, que coloca, seja até um programa de rádio, seja um programa de rádio ou seja um cara independente. Então, esse mercado ainda vai mudar. Mas ainda, entrando nesse contexto, o Donald Trump, Zuzu, ele deu uma entrevista na ABC, certo, e perguntaram pra ele, né? E aí, o que você vai fazer aí? Porque tem um grupo de empresários, Sammy, que fala que se a Netflix comprar a Warner, vira um monopólio. E aí é toda essa discussão. O Trump falou o seguinte: eu estou de fora dessa discussão, eu não vou interferir. Eu não vou interferir.
O Trump tem que tomar cuidado, vai sofrer um impeachment.
É,
vai,
tá.
Os caras estão votando lá para ele tomar um impeachment, o Trump. Aí.
Ele tá perigoso.
É,
isso é o primeiro, acho, da história americana, né?
Não, já.
Não, acho que já teve dois outros.
Tem que tomar cuidado lá, que os caras estão meio. Olha lá, você não viu lá o chupetão lá? Ó.
É, tá vendo?
O chupetão lá do velho Barreiro lá.
O Zuckerman ali, já saiu.
O Zuckerman, ó. Meu barba saco ruivo.
O Zuckerman de sobrancelha.
O irmão do Zuzu.
O irmão do Helber.
Tamo junto.
O irmão do Zuzu. E eu trouxe a polêmica aqui que foi falada, né? Que, e aí eu queria perguntar exatamente para Samidana. Samidana, que é o nosso expoente ali na inteligência artificial.
Isso, mano.
Ô, Sam, o que tem repercutido bastante é que o ChatGPT vem classifica os brasileiros do Sudeste como mais inteligente e acabou inferiorizando o Norte e Nordeste, apontado o estudo. E aí é aquela grande polêmica da influência do ChatGPT. O problema é o ChatGPT ou o problema é quem programa? Já estão procurando culpado para colocar o ChatGPT como todos os istas e óbicos da face da Terra. E aí, quem que é o culpado?
É que o Emílio falou, foi ontem, né, Emílio?
Sim,
que você tá,
foi.
O Emílio estava comentando. Estados Unidos tem as empresas mais ricas, muito mais conhecimento é produzido lá por várias questões, principalmente questões estruturais, instituições do lugar. Então, o ChatGPT acha que Brasil, que país
da África, são
burros. É. E, de certa forma, é isso que está acontecendo.
Se mas nós pegar... não somos burros, não.
Não. Muito. Só um pouco. Eu um pouco.
A gente se esforça.
Mas acontece é isso, é que ele olha os dados. Agora, evidentemente, aqui, para quem conhece São Paulo, a maior parte das pessoas não nasceu aqui em São Paulo.
Sim.
Então, quer dizer, eu não acho que é um problema do DNA um ser superior ao outro. O que acontece é que as condições, os governos atrapalhando muito, principalmente estados do Norte e do Nordeste, fizeram um avanço mais retardado lá, e você vê que as escolas às vezes não são boas, que é menos empresas. Você tem cidade no Brasil que todo mundo trabalha para o governo direto ou indiretamente. A prefeitura lá, metade da cidade depende da prefeitura e a outra atende serviços da prefeitura. Então, acho que isso é muito mais sobre as instituições do que sobre o DNA ou a genética. Uhum. Agora, o Brasil, a gente tem instituições ruins. Quando a gente fica falando da insegurança tributária, insegurança Sim. jurídica, isso afasta investimentos. A gente teve caso aí da brasileira que fez carreira lá, ficou bilionária nos Estados Unidos. Aqui, provavelmente, ela não teria essa chance.
Sim.
Então, acho que é mais sobre as regras do jogo do
não,
que...
Não, não. O importante que, não é. O que eles estão falando... Não. O grande problema é se esses chats de inteligência artificial virarem um dogma. Porque se você entrar em qualquer chat de inteligência artificial e falar, ah, quem é mais burro, brasileiro ou americano? Ele vai falar que o brasileiro é mais burro.
Sim.
E as pessoas estão usando esse chat GPT como um dogma.
Vira verdade.
Vira verdade o que Sim. você avalia ali. Então isso está errado, pô. Ou está certo?
Ou será que eu tô errado?
Ou será que eu tô errado? Vem, hein, com o meu genrinho. Ou será que eu tô errado? Você entendeu?
Sim, e o bicho é preguiçoso. Todo aí, fazer uma pesquisa decente.
Aí eu te pergunto.
O que, não pode, igual. O que a gente não pode deixar é que nada vire dogma.
Isso jamais.
Então, mas a preguiça do ser humano, por exemplo, o Google, você já não olha muito. Porque o Google, ele dá 4, 5 coisas.
Sim. Dá
muito trabalho. Sim. O GPT conversa com você. É, você nem digita, cara.
Ele valida seu pensamento.
Então esse é que é o pensamento dos... Por isso que os caras tinham tanto medo, os caras... Já os que conhecem.
Os filósofos. Sim.
Porque, por exemplo, você sabe, o Sam é lá do MIT, lá você é do Harvard.
Não vem com falsa humildade.
A tecnologia que hoje a gente está conhecendo é coisa de 15, 20 anos atrás.
Já foi testado.
Os caras já estão num outro nível. Você sabe disso.
Mas sempre vai ser assim. Mas, Emílio, eu te
Então o problema é esse. O problema é a nossa burrice.
Eu te faço a seguinte provocação.
Tá.
Testes de QI. Isso são feitos. Claro, eu não estou falando que o teste de QI é de fato um medidor preciso de inteligência, mas é uma métrica que alguns aceitam, outros não.
Tá. Então, eu entendo, eu sei.
Os brasileiros fizeram, os americanos fizeram. O americano foi melhor que o brasileiro.
Sim.
Eu acho que ele vai melhor que o brasileiro, porque ele tem uma nutrição melhor, ele tem acesso a saneamento básico, tem umas questões estruturais. Mas, de fato, o número dele é estatisticamente melhor que o brasileiro. A gente teve aqui, a gente falou, o QI médio brasileiro é 83, é abaixo da média mundial. Quando o chat GPT dá essa métrica, ele fala, o QI do brasileiro é 83. Eu não sei se do americano é 100, mas vamos supor que seja
assim. Ele pegou uma pesquisa.
É, e aí? É, ele não pode falar disso?
Não,
ele
não sabia que começou o foco na economia.
Não. Eu falo do preconceito, porque quem isso vai criando um preconceito grande, porque quem fornece para o GPT, é sempre a elite.
Exatamente.
É quem tem acesso. Porque é tudo de rede social. Mas tá errado.
Mas até aí...
Tá errado.
A verdade é parcial.
Mais?
A verdade parcial.
Sim, mas até isso, a mídia... É que agora a gente tem uma mudança da mídia. Mas a mídia, durante muito tempo, foi a formadora dos preconceitos de opinião.
Sim,
e estava errado.
Não. Por que a gente gosta de rede social? Porque ela é aberta.
Independente. Tem muita gente independente.
Mas isso é recente.
A melhor coisa do mundo que existe é a liberdade de expressão.
Exato.
Porque você fala o que você quiser e o cara fala o que ele quiser dizer. Isso é a melhor coisa do mundo.
Mas a rede social é recente.
Eu sei,
Sam. Não é a história do mundo.
Eu sei, mas eu tô falando... A gente gosta de rede social porque ela é livre. Você pode falar o que você quiser e o cara pode falar o que quiser de você. Ele pode xingar e você...
Exato, xinga de volta.
Isso, xinga de volta. Isso é coisa. É o que a gente melhora a vida.
Sim.
É nisso. Agora, se as pessoas, como você está vendo, que você pega esse GPT, é maravilhoso. Mas tem esse problema.
Sim.
Que os próprios seres humanos vão ter que resolver.
Isso dá para. O GPT, ele é programado. Então, ele pega de várias bases. Agora, você pode ter uma programação dele, como tem. em alguns casos, quando você fala alguma pergunta, ele fala, ó, isso fere, não sei o que lá, ele faz um... Isso. Mas aí também reclamam depois que fazem o
Mas sabe, o a única pessoa que pode reclamar de alguma coisa aqui...
Vai, que mais?
A única pessoa que pode reclamar de alguma coisa aqui é que tá no quadro dele e ele não conseguiu falar 10 segundos.
Não
vai
tem
lá,
problema.
E tem outra
problema.
Coisa também. Se você, pegar, a sociedade americana...
Certo.
Você acha que a sociedade americana como um todo, você acha que ela é muito saudável?
Não.
É também muito saudável.
Não só alimentação, mas mentalmente também.
Então, é isso que eu falo. Então, quer dizer, porra, então não tá muito certo isso aí.
Não.
Ah, o americano é Lu. É. Pergunta lá pro Brasil.
Mas o americano não é tido como
o nosso...
O nosso representante.
Olha como ele tá, irmão. O cara leva velho barreiro lá.
Vê se ele tá bem.
Tá delinquente.
E batiza a bebida lá pros caras.
80% cara parece que caiu do
americano
berço.
É AB, né? Analfabeto e burro.
Que é isso?
Os 20% sim. bom é muito bom. É.
Sim.
Que é o que carrega.
É isso, o pop meu costas. Pai.
Bom, vamos...
Que mais? Vai, Alba. Desculpa,
foi,
viu?
Não foi uma...
E aí, o GPT é ou não é?
Eu acho que...
Racista?
Eu acho que não, mas é...
Isso aí
o GPT
é
uma... não é.
Isso aí é uma grande discussão que está começando sim. agora.
Aí, não é. Racista sempre vai ser um reflexo dos dados que ela coleta. Quando você tem dados... Por
preconceituoso?
Não, não é a programação que é preconceituosa. Oh. Agora, se você vê algum viés, os programadores corrigem, fazendo um rebalanceamento disso. Sim,
O segundo levantamento da Universidade de Oxford, que analisou mais de 20,3 milhões de respostas de IA, identificou padrões que associam a inteligência, beleza e produção cultural a recortes regionais raciais e socioeconômicos.
É preconceituoso.
Aí já tá começando aí.
O samurai negro você não quer. Aí você tem que decidir.
Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que é um ponto que a gente tem que avaliar é um ponto, quando cara. Você... Não, eu tô falando o seguinte. A gente tem que ter na nossa cabeça, quando acessar o GPT, que ele não é a verdade absoluta.
Sim, assim como a internet não é.
Então, mas assim, ó, eu acabei de colocar essa pergunta no chat GPT. Que eu coloquei, qual a região mais inteligente no Brasil? Ele começa assim, não existe uma região mais inteligente no Brasil de forma objetiva e científica. O que existe são diferenças regionais e indicadores. E aí ele coloca que os principais indicadores usados como proxy de inteligência média, entre aspas, são desempenho educacional, que é o IDEB, Enem e PISA, e escolaridade média, acesso à educação de qualidade e produção científica. Aí ele coloca o que os dados costumam mostrar.
Ah lá,
aí
vem, lá vem.
Sul e Sudeste, melhores...
preconceito.
As melhores... Não é preconceito, é os dados...
Que é, pô.
Não, é que ele pega os dados do Enem,
ele corrompe...
o PISA, IDEB. Ué, mas isso daí são
a melhor
são dados
escola não
tá...
era lá do Ceará, lá? Não era lá?
Uma, onde...
é. Então, mas
tem que ver
eu sei, mas ele
a média.
Eu sei, mas ele nem fala.
O GPT pega muito mais dados.
Pois é, mas o cara ele pega os dados que as
Sobral.
Pessoas colocam. Então, assim...
Sobral.
Pare bem.
É, mas não é
É muito louca essa busca, porque, assim, se a gente for buscar também pelos... os caras, entre aspas, mais geniais do Brasil... Brasil, pô, boa parte é do Nordeste.
Claro.
Escritores,
poetas.
Sim, mas, não, sim, mas, não quer... mas o que ele busca então, de dados é...
Não, eu sei.
É o
Enem, não, ele dá uma ensaboada.
Ele dá uma referência.
Sim, ele sim, dá uma sim, puta sim. ensaboada.
Ele pega e fala assim, ó, eu vou te enganar com base nisso aqui.
Pois é.
É isso que ele faz.
Muito bem. Olha, isso é uma coisa que você em casa
vambora, agora
vai ter que pensar, porque... É.
Que mais?
Quem que trouxe essa pauta? André Alba.
Zé da Manga.
O polêmico.
Mas eu acho que é uma pauta, vocês fizeram bem aí o debate.
Gostou?
Não, não foi minha intenção,
doido.
Nada disso,
eu
mas pô...
Eu já cansei,
foi...
agora eu vou embora.
Eu gostei do debate. Emílio, a próxima notícia eu lembrei de você.
Ia lá.
Foi incrível. Lá vem ele.
Mas você sabe, você vê que eu lembro de você em bons momentos.
Meia hora agora.
Eu não sei se vocês lembram que eu trouxe aqui da Billie Eilish, que ganhou ali o Grammy.
Sim.
Ela deu uma declaração. É, ela é uma cantora muito popular entre os jovens. Ela deu a declaração.
Boa,
ela deu aquela declaração, Emílio, de seguinte, abre aspas pra ela, né? Ninguém é ilegal numa terra roubada.
Sim, sim, sim.
Ali isso acabou repercutindo muito no Grammy, né? Você gosta, né, Sam?
Opa!
Aí se você puder colocar a casa dela, ô Luquinhas, acho que tá, é a próxima, ou duas próximas fotos. O que aconteceu, Emílio? Uma tribo...
Foi lá exigir a casa dela.
É? Uma tribo, olha lá a casa dela.
Eu vi isso aí.
Nossa, parece a do Daniel, mano.
Parece a casa do Sammy na granja.
Isso aí. Essa, não parece é a dele, eu acho.
Essa nativos, casa na granja, Sammy?
Os nativos da bacia de Los Angeles, conhecido como os primeiros angelenos, disseram que apreciavam os sentimentos da Billie Eilish e, no entanto, notaram que a artista não os contatou diretamente.
Ah.
Eles foram até lá perguntar se ela não cederia. Se ela...
Sim.
Se ela né, de acordo com a frase dela, ali. Fala assim, pô, já que você acredita que não tem ninguém legal em terra roubada, então devolve a terra pra gente.
Exato.
Eles foram lá, ela não respondeu à tribo.
Que não.
Ela não respondeu à tribo. Tem muito youtuber indo na casa dela.
Tem um australiano. Isso. Um australiano, ele fez uma vaquinha, tá pedindo isso. Uma vaquinha, porque ele quer ir pros Estados Unidos, porque, como ele falou, já que ela alegou que terra roubada não é de ninguém, então ele vai morar lá sem pagar aluguel. E ele tava querendo fazer esses vídeos aí, vai pra lá, vamos ver o que vai acontecer.
E agora ela tá passeando com o cachorro dela, um pitbull, pra afugentar a galera que tá em volta da casa.
Tá certo,
então,
tá bom.
Então tá defendendo a propriedade privada dela. Então isso acabou acontecendo com a bilhagem. Todo mundo tá tirando sarro disso aí. Vários youtubers estão fazendo vídeo ali na porta da casa, obviamente.
Ela é meio chatinha,
né?
Sabe?
Ela pode estar chorando.
Muito progressista.
Canta e chora.
Ela pode falar que é o Tourette, né?
Mas eu passo o rodo, pô.
Muito, muito progressista. E pra finalizar, o nosso trailer do nosso queridíssimo Michael Jackson bateu recordes e recordes. Lembrando que o Michael Jackson é um quebrador de recordes, mesmo depois de morto, né? Depois de ele morreu em 2009, ele continua quebrando recorde a cada ano. E nunca na história deste mundo uma cinebiografia chegou a 1 bilhão. Cacito. Então, se o filme do Michael Jackson bateu 1 bilhão, vai ser a única cinebiografia do mundo a chegar nessa marca. Mais um recorde. E parece que o filme vai ser um grande sucesso, Emilhão.
Será?
Eu acho que vai.
Tem
eu
tudo
acho que... Eu acho que muita gente que não vai no cinema, assim, que tem de 40, 50, 60, 70 anos, vai
pra
assistir.
Pra ver o Michael Jackson?
Vai assistir o Michael Jackson.
É isso que eu ia perguntar. Qual que é a faixa etária, só pra eu saber?
Não sei, o Michael Jackson, ele pegou umas 4 gerações.
Pegou
é
muita
muito
geração.
Difícil. É muito difícil saber qual que é o público do Michael Jackson, umas 5 gerações.
E pode parecer, né, não é uma pesquisa científica, mas assim, a gente vai no show do Rodrigo Teaser, você vê molecada, mas muita criança.
É lotado.
É isso aí. Muita criança. Eu acho que todo mundo... Você já foi no show ou não?
Eu já fui com o Pirilico, adorou o Pirilico.
É incrível quanto a criança gosta ainda do Michael Jackson, assim.
Neverland,
desculpa,
né?
O trocadilho.
Ó. Mas essa é a época boa do Michael Jackson.
Quincy Jones. E quem vai fazer o pai do Michael Jackson, o Emílio, é o Coleman Domingo, que fez o Sing Sing. É um excelente ator. Coleman Domingo.
Tá igual, hein?
Provavelmente. Só que o Pedro Pascal, pra mim, tá ótimo.
Provavelmente.
Você sabe que no trailer, eu criticavam muito o pai do Michael Jackson, que ele batia,
sim,
que ele era assediador.
Sim.
Parece que tá passando um pano pra ele.
Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, o filme ele vai naquela linha tênue que... Se não fosse o pai do Michael Jackson, não teria o Michael Jackson.
Isso.
Mas ele também passa...
Passou dos limites?
Passa dos limites. Eu acho que vai nessa linha, porque ele era general o negócio.
Você mostrou...
Assim, horário de ensaio. Tem que ensaiar, se errar, apanhava.
Tomava umas palmadas. É. O Zuckerman bate no filho dele e não produziu nada.
Mas é com a mão esquerda que eu não tenho tanta habilidade.
Ah, tá. Não tem muita força.
E a questão dele com as crianças?
Não, provavelmente não nesse filme. O filme foi dividido em dois. Esse filme deve terminar no final da década de 80, na turnê do Bad.
No auge.
Isso. É porque...
Tem um acordo.
Tem um acordo, né?
Sim, não pode falar dos...
Não pode mais.
Eles tiveram que regravar por conta do caso do Jordan Chandler ali, que acabou pipocando na década de 90, a primeira acusação de abuso do Michael Jackson. E segundo os direitos do espólio, não pode tocar. E aí eles tiveram que fazer uma série de refilmagem. Podia. E aí vai dividir o filme provavelmente em duas partes. O primeiro agora em abril e a outra se fizer bastante sucesso.
É, o Michael e o Jackson.
Ah, vai ser duas partes?
Provavelmente.
Ah, não, para.
Palhaço.
O número 1 e o número 2?
Que palhaço.
Parece o negócio da
Michael Jackson antes e depois do Epstein.
Duas histórias da Suzanne Ristoff. Você não quer ver um filme só?
Não fui eu.
Se fosse o pai do Michael Jackson, eu tinha batido em todo mundo.
Muito bem. Terminou?
Terminou.
Olha só.
Foi até.
O cara arrumou briguinha, né? Arrumou briga.
Ele arruma treta.
Ele gosta. Muito bem. Chegou a hora de fazermos um break, porque afinal de contas, hoje teremos um papo muito interessante nesse programa. Fique ligado, porque você vai conhecer o Paulo. Você fala, que Paulo?
Que Paulo?
Calma que você vai conhecer. Vamos pro break, ô, meu querido Reginaldinho.
Quem tem dor persistente sabe o quanto ela incomoda. Para isso chegou uma solução definitiva. O novo Benpro é mais que um alívio. É um anti-inflamatório. Com ação 4 em 1, ele trata, age no local exato da dor, alivia e reduz o tempo de recuperação. Novo Bem Pro. A dor para, você continua.
Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Informação e música
na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Vai ver como é na China.
Não, na China é 996.
O que quer dizer isso?
Das 9 às 9 durante 6 dias.
Porra? É 6 por 1.
É 6 por 1. Mas trabalha às 9 da manhã, às 9 da noite.
É, só que dá quantas horas? Dá 72 horas.
É 9:30 que chama na China.
72 horas.
Os caras que se reproduzem daquele jeito ainda.
Do que? Da China?
Não tem nem
tempo. Não, China se trabalha muito. China se trabalha muito. Ué. Mas é diferente, né? É diferente o pensamento. Tem um documentário muito bacana. Inclusive, acho que foi o Obama.
Ganhou o Oscar.
Chama A Indústria Americana, sim, se não me engano. Que ele mostra, é uma empresa que faz para-brisa de carro nos Estados Unidos. E aí uma empresa chinesa, ela compra essa empresa. E aí você vê a diferença que existe
da cultura
entre o funcionário chinês e o funcionário americano. Muito bacana. Você que gosta de coisas interessantes, é um documentário legal.
Tá bom.
Acho que é Indústria Americana, se não me engano.
Ganhou o Oscar.
É bem legal esse documentário. Bom, mas isso também pouco importa.
Volta também na rua.
A vida, se fuzil quiser, você também dormiu. Não assista, porque fuzil tá lá, é isso, Fofo?
Ele até dormiu. Já disse, ele tá fumando. Ah, não, tá aí, ó.
Daqui a pouco falar com o Xing.
É verdade.
Né? É, o Xing.
Daqui a pouco a gente vai falar disso daí de trabalho.
Boa. Promoção da capinha da celular.
Muito bem. Dito isso, Zuzi.
Tudo bom?
Bom, você tá quietão hoje, hein?
Eu tô deixando vocês participarem, porque eu aprendi, né? No rádio, onde você tá comunicativo, como Samidana, deixa ele brilhar. Às vezes ele não fala nada, fica no computador. Quando ele quer falar, que fale e fale bonito. Aliás, esse programa é pra você, Samidana.
Ó, hoje ele tá brilhando.
Nesse programa você me ensinou, agora você acabou de falar, patrão e o empregado.
Certo.
Você trabalha quanto tempo você quiser. Aí é a produtividade, certo?
Certo.
Você precisa entregar isso.
É.
Esse chinês que vem aqui vai quebrar esse discurso, essa narrativa da turma do 6x1.
Ó. Oh.
Esse cara é sensacional. Traremos aqui um empresário mega influencer. O Paulo.
Ele é mega influencer?
Mega influencer. Ele é um dos maiores influencers da história.
Ah, é?
Mega.
O que é um influencer?
Um influencer é um cara que tem acima de 1 milhão de seguidores e tem engajamento como um touro que fala sabor. 1 milhão
pra ser mega?
Não, é mega. Tem 79 mil, então ele não é mega.
Mega.
Gente, vocês estão deturpando a palavra. O influencer é o cara que influencia. Ele
influenciador?
Pode ter 12 seguidores,
exato,
como o nosso grande Jesus Cristo, influenciar toda uma... Eu não devia ter falado isso.
Bonito, segue aí, foi bonito.
Ele
foi bonito.
Tem engajamento. Mas é isso, ele é muito legal. O papo vai ser bom, Morgadão.
É legal. PLB, importadora. Eu gostava dos vídeos que ele fazia com a esposa. Muito bom.
Sim. É, você gosta da mamãe, hein? Compra anel pra mamãe, hein? Gosta R$5 com maconha ou R$5 com anel pra mamãe, hein?
Eu adoro os vídeos.
Brasileiro
muito bom.
É um vagabundo.
É muito bom, cara.
Vocês vão gostar. É bom. Vocês vão gostar. E acho que ele viralizou falando justamente sobre a jornada de trabalho.
Sim.
Sim.
Não é isso que pegou? Teve um corte dele. Então daqui a pouco...
E ele não tem medo do russo humano.
Este simpático chinês.
Boa. Então o programa vai ser bom hoje.
Tá, vai.
Muito bem.
Tá bom? Daqui a pouco.
É isso.
Vamos?
Solta a vinheta?
Vamos nessa.
Então solte a vinheta. Começa...
Bom, ontem tava diversas discussões, Albeta, no nosso STF.
Ah, é?
E eles falaram, eles se pronunciaram.
Você tava vendo na TV?
Bom, o caso do Banco Master explodiu, exato, e levou muita gente nesse assunto. E ontem, no STF, o Toffoli e o Alexandre de Moraes defenderam o direito de juízes serem acionistas de empresas. Olha a discussão que os caras chegaram.
Vamos lá.
Podemos ter influência política, na sua opinião, Morgadão?
Vamos lá.
De um juiz com alguma empresa? Juiz pode advogar para alguma empresa? Na sua opinião, no pique.
Meu Deus, no pique. Você diz o juiz do STF?
Exato.
É claro que não, pelo amor de Deus. Você está de brincadeira comigo? Meu Deus.
É porque você tem uma influência ali no
lógico
meio, né?
Isso aí estourou por duas relações. Uma do Toffoli.
Sim.
E a outra da mulher, esposa...
Do Alexandre de Moraes.
E eles fizeram essa discussão ontem, falando sobre as restrições. E aí, se eu mostrar aqui...
Mas acho que nem parente, nem só os juízes, mas nem parente tinha
nada,
que ter alguma coisa
dessa. Inclusive.
Essa é a influência política. E aí estourou agora do Banco Master. E aí o Marcel Van Hatten, que eu tava vendo ele na rede social...
Brabo.
Vai tá brabo. Ele tá pedindo o depoimento da esposa do Alexandre de Moraes.
Na CPI,
eles falam, né? Do INSS. Eles querem saber se tem alguma relação do Banco Master, de tudo que foi. É uma coisa muito obscura ainda no nosso país, mas a gente gosta de ouvir e deixar tudo muito claro. Se a gente fizer, Emílio, um paralelo com a Lava Jato pegou muita gente.
Sim.
Mas teve algum momento que a Lava Jato parou.
Por que que parou?
Sim.
E parou aonde?
Quem barrou, né?
Quem barrou a Lava Jato?
Ia chegar em quem?
É. Todos estão soltos, mas esse é o momento do país onde a gente aguarda, de fato, a resposta de um homem.
Você que tem que saber o seguinte.
Me diga.
Em qualquer coisa, dentro da sua própria residência, e todos que me ouvem também, tem que ver. Quem é que manda?
É isso aí, sim.
Quem é que tem o poder? Então é isso. Quem tiver o poder, manda.
É isso,
acabou. Quem não tem o poder, obedece. Não manda, obedece.
É assim no Brasil.
É assim que funciona.
É o poder.
É assim que
você sabe quem manda.
É assim que toca a banda.
Quem não tem,
certo? É isso aí.
Quem não tem o poder, vai se dar
mal. O resto tá falando.
O olhar de quem manda, a gente sabe como é que é, né, Betão?
Quem manda é o poder. O poder.
Poder.
Isso aí, ó.
Ele que manda.
É claro.
Eu acho difícil morrer esse assunto aí, Zuzu, porque é ano de eleição. Então, assim, isso aí é um palco, querendo ou não, lógico, que é uma grande é um grande escândalo, mas é palco pra muita gente. E o que político mais gosta também é palco. Então, isso, é difícil esse assunto morrer.
Mas é a pergunta que está na manchete do jornal agora. O Vorcaro fala
ou não fala? Fala ou não fala?
E vai falar. E vai falar. Pelo menos na CPMI está marcado. Adiou, mas ele vai falar. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas
você viu o depoimento dele lá?
Eu vi, mas o depoimento dele,
você viu as perguntas?
Com todo respeito.
Você viu as perguntas?
Eu achei a juíza tava né? Pegou leve.
Poder!
A gente
quem
quer um Marcelo.
As perguntas.
Mas Emílio, nessa foi CPMI promete.
Chegou alguém e falou: ó, essa pergunta
é isso.
Veio o Gueré com o roteiro.
É o roteiro leve.
O roteiro do Gueré.
Não tem pergunta pinga-fogo.
Se sai do roteiro aqui, ó.
Opa. Ninguém fala nada.
Presença ilustre nesse programa, uma salva de palmas para ele, senhoras e senhores. Agora vamos falar de coisa sensacional, porque é a primeira oportunidade do ano que a gente está dando aqui,
opa,
ó. E ele já chegou com 60% de desconto. Eita, e animado. É desconto de verdade nas lojas, na Open Box 2, móveis e decoração, que você conhece muito bem. Ofertas de verdade para você, espalhadas pela loja. Todos têm desconto exclusivo da Open Box. No Pix mais 7.
É isso aí, Emílio.
Não é isso, Marcelão? É
primeira do ano aqui, estreia
do isso aí, ó.
Aqui. E com alto estilo aqui, trouxemos aqui absurdos. Assim, os 5 produtos aí abaixo da Black Friday, os preços.
Está bonito, está mais magrinho.
Olha o tênis dele.
Está uma juventude. Está uma juventude.
Quando o cara fatura,
não é? Maratona.
Não é?
É o Santos que estressa.
Está uma juventude.
Até senti a falta da camisa do Santos hoje aí.
É, tricolor.
E melhor, inclusive, assim, antes de começar, tem um compadre meu que te encontrou nas férias.
Sim,
Luciano Checon.
Gente finíssima.
Você vai lá, manda um abraço pro Emílio. Me tratou super bem.
Tá vendo
seu
só?
Seu fãzão aí. Então eu tô aqui.
Encontrei com ele, a família e tal. Muito
tava
bacana.
Em férias, tava
como
em
é que ele chama?
Também. Luciano Checon.
Luciano, um abração pra você, um beijo aí na família. Família bacana, a gente se encontrou. Acho que em Bangkok, sei lá. Muito legal, foi muito legal a gente bater um papo lá. Teu amigão, né?
Amigão.
Boa.
Amigão,
muito é isso
tempo aí.
E
assim, então, a Open Box está agora com até 60%, né? Preços aí reais. Nós não enganamos o cliente, nossos preços são precificados na etiqueta. Ali tem um desconto à vista no Pix. Comprou, recebeu. 80% tudo à pronta entrega. Então, Emílio, agora é a hora de começar o ano de 26 renovando a casa e economizando absurdamente. Show. Na Open Box 2.
É isso aí. Ele traz algumas ofertas aqui que é só um aperitivo para você. Sim, sim. Eu acho bom você ir até a loja, porque a loja é maravilhosa. Todas as lojas dele são maravilhosas.
É um programa, meu. Exatamente. Uma experiência que
então,
você fala. Muito bonito.
E também esses produtos que entram aqui acabam em...
Sim, muito rápido. Muito
em 24 horas, mesmo porque você pode comprar online. Você pode comprar pelo site, você pode comprar pelo aplicativo. Se você não tem um aplicativo, baixa o aplicativo ou pelo QR Code. E entrega em todo o Brasil.
Show.
Exatamente. Assim, as lojas têm todos os produtos. E quem não quiser, o Time Box está com as lojas em São Paulo, mas vende pelo site, pelo Brasil inteiro. Então, acessando ao site, vai encontrar todas as ofertas.
Tem tudo, sofá, mesa.
Hoje a gente é um grande vendedor de sofás, diversos tamanhos, medidas, mesa de jantar, sofá de couro, tem todo tipo, a pronta entrega. Então, vale muito visitar uma loja, aproveitar o carnaval.
Sim.
Muita gente vai ficar de férias, vai emendar o feriado, está em São Paulo, visitar uma loja da Open
Legal.
Box.
Legal.
Isso vale aí. Vale a pena. Bom programa.
Eu adoro ir na Open Box, vai a família lá.
O que você trouxe aí pra gente?
Vamos lá, vamos começar. Eu acho que ela está por aí, trouxeram a cadeira.
A gente,
isso é um case isso de aqui, sucesso.
Emilio, nem na Shopee tem esse
essa
preço.
Essa cadeira é sensacional.
Esse preço, nem se comprar da China, receber direto, vai pagar o que a gente está oferecendo. Obviamente, a gente tem uma quantidade grande, mas pelo preço, não vai demorar muito para acabar. Yeah. E especificamente, esse produto, Emilio, só nas lojas físicas. Porque se a gente abre para o site...
Esgota, acaba em um milhão de cadeiras. Em 10 minutos.
Então a gente realmente destinou só para a loja. É uma cadeira Alegra, ela é de plástico resistente, aí uma durabilidade tanto externo e interno, de R$ 200 por R$ 39,99. Duas notas de R$ 20. Não é acredito. Preço abaixo de custo.
R$ 39,99. E tem estoque?
Estoque bastante, obviamente.
Só na loja?
Só na loja física.
Tá dando a cadeira.
É Alegra. É cadeira de design, ó.
Design.
Cadeira de design.
É uma cadeira, você vê, é um produto. Design, muito agrada. Você vê em restaurante, você vê em residência. Não é alguma coisa assim que é...
Aham.
É. Sucesso de venda aí com preço abaixo do custo.
R$ 39 só na loja física. Tem loja pra você na... Deixa eu passar aqui os endereços. Põe os endereços aí na tela aí.
Lojas.
As lojas. Aí, ó. Tem São Paulo, tem Vila Leopoldina, tem na Moca, na Chacra Clabim, tem na Freguesia do Ó, tem em Santana, no Brooklyn, na Lapa, Barueri, Tamboré, Alphaville, tem em Sorocaba, em Campinas, tem em Santos e tem agora no Catarina Outlet, que é em São Roque. Então procure nas lojas. Isso aí vai acabar agora.
Vai acabar.
O que mais?
Entendo. Vamos lá. E aí nós trouxemos isso no passado, foi um sucesso. A gente acabou recebendo aí. É uma cadeira office, tá? Com exclusividade open box aí, que
é conhecida
como presidente. É um design incrível, regulagem de altura, apoio de lombar, encosto alto, telinha que transpira, você tem aí a base giratória, montagem rápida, rodízios de roda silicone, não mancha o piso. É de R$ 1.199 por R$ 10,49,99. De graça.
Um belo preço.
Por esse preço.
10 parcelinhas de R$ 49,99 cabe no seu orçamento. É a cadeira da presidência.
Sim.
Cadeira do Samidana.
Isso aí. Inclusive, Emilio, a gente vende bastante, vende da corporativa, tá? Acessando ao site, tem lá o ícone do WhatsApp.
Tá.
Então, empresas, comércio, compra bastante da gente.
Cara que tem escritório, vai lá e fecha umas 40 cadeiras.
Porrada.
Que legal.
Então, a pronta entrega, hein? Corporativo também, tá aí a oportunidade para você aí em todo o Brasil. Entra lá, openbox2.com.br. Essa cadeira office, R$ 10,49,99. Cadeira da presidência. O que mais? Tem uma novidade aí, se for aqui a sequência. Cadê a sequência? Cadê?
Tá, é um...
Novidade?
Aí.
Isso daí é um conjunto de mesa que é bastante procurado para apartamentos compactos, né? Hoje tem muitos apartamentos pequenos em São Paulo, né? De 30, sim, 20 metros, estúdios, etc. Então tem 1,20m por 80, base, você vê que é um off-white, tem bege, tecido, você vê um produto bonito.
Sim.
Com um preçaço, 10 de 149, o conjunto, a mesa e quatro cadeiras. Ó,
presta atenção, é a mesa e quatro cadeiras, você vai pagar 10 parcelinhas dividido, 10 de 149,99. Se pagar no Pix, tem mais
7%.
7%. Você entendeu o preço? Você entendeu?
É impressionante.
Tem gente que não está entendendo. Não. Volta a imagem.
Repete, por favor.
São 10 parcelas de 149,99. É a mesa, quatro cadeiras, madeira. Possível. É de primeira.
Madeira.
Isso aí. Isso linho, aí.
Decora o ambiente.
É de primeira. Chama Conjunto Barcelona. 10 de 149,99.
Perfeito.
Caiu o site?
É, lógico.
O site caiu.
Lógico.
Caiu. Então aguenta. Porque é oportunidade, gente. É.
Promoção que o cara faz.
É promoção. Mas vamos lá.
Estou recebendo a notícia que caiu o site.
É então, lógico. Porque o preço está bom.
Entendeu? Mesmo estando...
Você faz esse preço aí.
Preço bom.
Já volta.
Já volto. O que mais, Marcelão?
E aí um sofá que é um campeão de vendas, que é um sofá Texas. Ele é um sofá 3 em 1. Ele é living, certo, retrátil e cama.
Ó,
então lindo, hoje é sem caixa. Então ele fica perfeito. É um sofá grande.
Olha que
detalhe.
Lindo.
Que nem a Milena falou, tá com preço de sofá pequeno.
Tá.
Por quê? Ele custa em torno de 7 mil aí no mercado.
Certo.
Estamos vendendo aqui no Pânico até acabar o estoque. 10 de R$ 299,99.
10 de R$ 299,99.
Melhor, tecido linho, acompanha almofada decorativa, espuma D28, design moderno, vira uma cama de casal. Ele
é confortável, dá pra dormir.
Muito legal.
Recebe uma visita às vezes, sim, né, Marcelão? Total. Dá pra você colocar o sofá.
Design, é um campeão lindo de vendas.
Tem o Napoli também.
É, esse aí a gente resolveu. Esse
é
do Sam.
Esse é um sucesso, esse, né? É o de couro, né?
E a gente melhorou. Preço de custo, tá? É um sofá de 3 lugares, couro legítimo, não tem parte artificial, tem as cores preto e essa cor lindíssima aí, que é um conhaque.
Tá na moda,
esse,
né?
Esse aí, o conhaque é super moda. Você sabe onde eu vejo? Eu vejo lá no seu Instagram. Isso aí é um sucesso no Instagram, esse Nápoles.
Você vai em hotel chique, só tem sofá.
100% couro, na cor da moda, e esse aí você vai pagar quanto, Marcelão?
Então, o preço dele normal, R$6.000.
Certo.
Até domingo, até acabar o estoque, de R$249,99, R$2.500. É preço abaixo de custo. Não tem, pode pesquisar na internet, Mercado Livre, Shopee, concorrente.
Impressionante.
Não tem um preço igual esse da Open Box. E tem outros, vários itens, que nem tá lá 60%, porque a gente pegou os itens mais vendados, fez uma rebaixa.
Legal.
Fevereiro é um mês curto, é um mês de carnaval, para realmente ativar com ofertas aí para trazer o cliente para a loja.
Opa.
E a gente vender bastante.
Boa, Marcelo.
Então, oportunidade que você tem aí de aproveitar isso em todo o Brasil. Tem o site, que agora não sei se voltou, tem o QR Code para você entrar e tem também tem também o aplicativo, que você pode baixar o aplicativo nas lojas e aí você fica com o aplicativo. E ele tem coisa muito bacana também, tem muita oferta no Instagram.
Nossa, o Instagram é demais.
O Instagram é muito legal, o Instagram.
Acesse ao site direto.
O que mais, Marcelão?
Sim, é uma novidade.
E aí, até pegando o gancho antes da gente
entrar. Até domingo,
que tava,
né?
Tava uma conversa sobre benefícios, né? Uhum. A Open Box, desde que ela existe, ela, quem faz aniversário não trabalha.
Ah, é?
E a gente está contratando também. Então, acesse o Instagram lá. Está contratando um vendedor, gerente, ajudante. Então, quem tiver, como a conversa era essa, né? E aí a Milena lembrou. Pô, 10 anos, quem faz aniversário não trabalha no dia.
Ó, tá que vendo legal. Só?
E só um detalhe, o atendimento da Open Box, pode falar, todo mundo foi lá. É sensacional. Parabéns.
A gente procura, cara, né? A
turma trata muito bem.
E pode tem lá, e ele é muito aí. Bem, ele é muito bem naquele... Avaliado. Naquele dia, ele é muito bem avaliado.
Isso, no Reclame Aqui, a gente é avaliado tanto lojas físicas,
atendimento
online, com as melhores lojas de imóveis de decoração do mercado. Uma avaliação espontânea, porque isso tem muita empresa que às vezes não entrega.
Ah, opa.
Paga ali um preço, demora 30, aliás, demora 60, quando tem algum problema com o fornecedor, e a gente garante entrega.
Total.
Então, o cliente sempre em primeiro lugar. Então é design, preço, atendimento e produto.
Muito bom,
Open
Marcelão.
Box 2.
Parabéns.
E
cara,
esse cara que tá aqui, ele adora o que faz, ele briga com fornecedor, ele conhece, ele viaja o mundo inteiro atrás de trazer, ele traz, o sucesso da Open Box é o quê? É móvel de design, tudo isso que está vendo aqui, é na feira de Milão, é moda na Europa, exatamente, é coisa do mundo inteiro, ele traz o Brasil por esse preço especial. Essa é a pega do sucesso do Marcelão.
Boa,
e a paixão
parabéns.
Que ele tem.
E parceiros como vocês aqui, como o programa Pânico Jovem Pan.
É isso aí, Marcelão.
Valeu, gente.
É parceiro, valeu, bom ano pra você. E
entrega rápido, porque vai comprar
fazer o break?
90 dias.
Claro. Fazer o break? Então vai fazer lá. O break. Vai lá, Reginaldo.
Aproveite o Festival de Cozinha ou na Havan. Escorredor de louças ou lixeira de R$59,90 por R$29,99. Mais praticidade e beleza para sua pia por apenas R$29,99. Dispenser detergente de R$29,90 por R$14,99. Muito barato, só R$14,99. Tudo pela metade do preço. Renove a pia com a linha completa, são várias cores. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Havan, há 40 anos encantando os brasileiros.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. É a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan.
Billboard, baby, do a leap and make them dance when it come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
You want me, I want you, baby. My sugar boo.
Né, 30 dias.
30 dias. Ah, e você tira férias ou não?
Ainda não.
O patrão não tira, né? O chinês trabalha muito, né, Xing?
É. Tomar trabalha muito aí.
Vocês são um povo trabalhador, né? E hoje tem promoção?
Tem sim.
Por quê?
Capinha, película.
Capinha?
Tá, capinha. A capinha, aplamação.
R$29,90.
Boa. Mesmo preço, quanto? Hein?
R$29,90.
E tem o quê?
E pode comprar aqui, porque aqui é a única barraca que tem o quê?
Calantinha, né?
Calantinha.
E hoje tem parente aqui.
Como é que tá?
Maravilhoso.
Seu nome?
Julião.
Julião. Hoje tá um clima desanimado aqui, eu tô ficando meio desanimado aqui, você vai salvar minha pauta, tá?
Vou salvar essa pauta. Inclusive, um comentário pro Sami depois lá.
Você é um político e você tem que criar uma lei pra ajudar a favorecer uma nova lei pro trabalhador. Qual lei você inventaria?
A primeira lei que eu inventaria seria acabar com as leis existentes. Porque o brasileiro é muito conformado. Ele se conforma em ganhar um salário de 6 mil e colocar 3 mil no bolso. Por um imposto que você não vai restituir e por uma aposentadoria que você não vai ter. Então, assim, a gente tem que pensar, primeiramente, que o nosso salário não é mensal, que o nosso salário é anual. E pensar também que, assim, a gente está pagando por serviços que nós nunca vamos ter. Então, primeira coisa, nós não sermos conformados. E a segunda é cobrar dos políticos isso. Eu acho que a gente não precisa de mais lei. A gente precisa, na verdade, acabar com as leis para a gente ter mais
é liberalidade, pra gente decidir o que fazer com o nosso dinheiro.
Caraca, e o que você queria falar pro Sami?
É, eu vi o Sami falando, né, que é a questão da produtividade. Mas imagina assim, você me contrata, eu produzo, e no final do mês eu bati todas as minhas metas, mas você como empresa faliu. Então, você vai me pagar? Então eu acho que, assim, o que ele disse, tem uma parte que já funciona com os bancos. Ah, o banco te paga um salário mais baixo, mas no final do mês você tem 10, 20 salários de bônus. Beleza, então seu salário é anualizado total cash. Mas será que as outras empresas estão preparadas para isso? Porque tem o PPR, tem o PLR. Então assim, ah, eu fui lá, bati minha meta, o outro bateu sua meta, mas a empresa deu prejuízo. Então esse modelo de produtividade vai funcionar mesmo para as empresas? E tem o lado do trabalhador que seria ótimo, mas e o ponto da empresa? Será que ela está preparada?
Jantou o Sami.
Porra, colocou obrigado, o Sami no bordo agora.
Mas ô Fuzil, olha aqui, ó.
Foca na Femaria.
Foca na peruca.
Oi. Olha aqui, ó. Eu sou CLT.
Certo.
Presta atenção. Vocês estão querendo aí, ó. Estão reclamando. Reclamando de barriga cheia?
Sou eu.
Olha os benefícios. Benefícios.
Chefe do benefício.
Salário mensal pago de acordo com o contrato e nunca inferior ao salário mínimo ou ao piso da categoria. 13º salário. Salário extra pago em duas parcelas no fim do ano.